Queria dar as boas-vindas à senhora Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para Ciência e Tecnologia, professora Helena Pereira, e ao seu Vice-Presidente, professor José Paulo Esperança, que estão na Comissão de Educação e Ciência para uma audição por requerimento do PCP sobre os atrasos da transferência de verbas para as instituições. A grelha de tempos foi distribuída, o PCP tem os primeiros 5 minutos para fazer a sua intervenção, depois a FCT terá 10 minutos para a sua resposta ou comentário que queira fazer. Cada um dos grupos parlamentares terá depois 5 minutos cada para fazer os seus comentários, fazer as perguntas que entender. O grupo parlamentar requerente terá 3 minutos e depois a senhora Presidente terá 10 minutos no fim para esta audição. E eu dava desde já a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a delegação aqui presente da FCT e, nomeadamente, a Sra. Presidente, professora Helena Pereira, por vir aqui à Comissão. É verdade que isto foi um requerimento um bocadinho acidentado, porque, entretanto, houve aqui uma alteração grande ao nível da FCT, mas, ainda assim, nós considerámos que era importante o assunto que nós elencámos para o requerimento. Teve um impacto muito próprio naquela altura em que ele foi apresentado, mas ainda assim seria útil nós esclarecermos e aproveitar também que é uma nova equipa, por assim dizer, que aqui está para conseguirmos proceder a alguns esclarecimentos de algumas matérias que nos parecem que são fundamentais nesta altura. De facto, aquilo que moveu o requerimento do PCP teve a ver com uma denúncia por parte de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre algo que decorreria de uma situação de incapacidade orçamental e que levaria a que contratos estivessem a ser celebrados de uma maneira diferenciada, nomeadamente ao nível da entidade de acolhimento, sendo que alguns investigadores estavam a ser encaminhados para a Faculdade de Ciências ID, portanto para uma fundação, e outros estariam a ficar de facto na FECUL, mediante aquilo que a direção considerava a possibilidade orçamental de acomodar uns e outros, mediante não propriamente aquilo que era o seu trabalho e a perspectiva de desenvolvimento do seu trabalho, mas por questões financeiras. A FECUL alegava incapacidade orçamental, conforme a FCT depois veio a esclarecer, para a celebração de novos contratos a financiar pela FCT no âmbito dos dois concursos de estímulo ao emprego científico, no âmbito do cumprimento da norma transitória, dizendo que a inscrição orçamental era insuficiente. A FCT veio dizer que isto se explicava porque o emprego científico estará a ser cofinanciado por fundos estruturais em complemento da verba do orçamento do Estado. Ora, isto levanta-nos preocupações. Por um lado, gostaríamos de perceber se a situação reportada no requerimento se encontra cabalmente sanada. Foi-nos aqui dado na informação que a FCT remeteu à Comissão que sim, que ela estaria totalmente sanada, mas nós gostaríamos de obter os detalhes referentes a essa situação. Depois, em relação a outras instituições, nós gostaríamos de saber se existem por parte de outras instituições de ensino superior queixas e situações por resolver ao nível de incapacidade financeira para cumprir aquilo que é a contratação necessária ao nível do estímulo ao emprego científico, em que ponto é que esta situação se encontra e, de facto, que medidas é que estão a ser tomadas por parte da FCT para que não ocorram atrasos, seja por via da transferência de verbas, mas também por outra questão, não é? É que nós vimos neste caso concreto que depois há impactos na organização e na forma de contratação que podem vir a dizer que no futuro determinada pessoa possa ou não possa ser integrada para regularização num sítio ou noutro. E isto não é uma questão de sumenos importância, até porque no PrevPAP nós temos assistido a casos em que quem está por via das fundações não é regularizado, e devia ser, mas isto tem efetivamente situações e consequências muito concretas. Aquilo que nos é transmitido é que, por parte dos investigadores da FECUL, que a informação que têm, que os contratos daqui para a frente vão ser júniores pela FECUL e séniores pela Ciências ID, situação que não abrangeria ainda o estímulo ao emprego científico individual e norma transitória, que os contratos de estímulo ao emprego científico já teriam sido assinados e a norma transitória ainda não teriam começado. e que então haveria este acordo relativamente ao financiamento. Há um grande receio por parte dos investigadores que a forma como isto foi alcançado e consensualizado entre a FCT e a FECUL possa permitir à instituição que deixe de pagar ao investigador passado algum tempo, se por acaso houver algum atraso na transferência de verbas. E nós gostaríamos que a FCT pudesse dar uma garantia em relação a isto. Se é possível assegurar que não vai haver atrasos nesta transferência de verbas e se os investigadores podem ficar tranquilos em relação àquilo que é o seu futuro próximo em relação a esta questão. Tendo em conta aquilo que também foi a diacronia de realização desta audição, nós gostávamos de apresentar ainda mais umas questões concretas. E uma delas foge um bocadinho ao âmbito aqui estrito do requerimento, e nós naturalmente percebemos isso, se a resposta também tiver isso em consideração, mas não podemos deixar de perguntar, porque também tem a ver com atrasos. Tem a ver com atrasos muito concretos, que têm a ver com a nova avaliação dos centros de investigação, que está para se realizar, ou prometida, pelo menos desde o início da legislatura. Avaliação essa que incluía o financiamento de 400 bolsas de doutoramento e de 400 contratos de investigador. E, de facto, há aqui uma situação relativamente a atrasos que podem ocorrer e que estão a ocorrer, mediante o ponto de situação atual, em relação a esta avaliação. Porque, naturalmente, se os contratos... Se as bolsas não começarem em setembro, só para o ano é que elas podem começar. E, portanto, isto é uma questão de atrasos que também compromete estruturalmente a resposta que é dada e que pode gerar uma dificuldade tremenda, que é nesta legislatura ou neste final vamos ficar com menos 400 bolsas de doutoramento. E nós gostaríamos muito também de proporcionar essa resposta aos investigadores que ansiosamente esperam pelo desfecho deste processo de avaliação em relação às 400 obrigado, bolsas senhora, especificamente, mas já agora também em relação aos 400 contratos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo diretamente a palavra à senhora presidente da FCT, a professora Helena Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boas tardes, senhoras e senhores deputados. É com todo o gosto que estamos aqui, apesar de facto deste prolongamento da data inicial pensada, mas dá-nos também a oportunidade de o novo Conselho Diretivo se vir aqui apresentar esta Comissão de Educação e Ciência. Tenho aqui comigo o Vice-Presidente da FCT, o professor José Paulo Esperança, eu próprio já aqui estive noutra qualidade, e portanto estamos a iniciar funções e certamente é com todo o gosto que aqui estamos. Até porque pensamos que é muito importante dar conta à sociedade e concretamente aqui ao Parlamento dos dinheiros públicos que são investidos na ciência. A FCT, a Fundação, tem, como sabem, uma dotação orçamental bastante elevada para aplicar na ciência, com fundos não só nacionais como também europeus e, portanto, penso que é sempre bom dar conta do que fazemos com esse financiamento. Por outro lado, também isto permite-nos esclarecer alguns processos que são complexos, às vezes, pouco habituais, principalmente nesta fase que tivemos de transição de paradigma de financiamento na ciência. O emprego científico, nas suas várias componentes, é o caso principal, que foi, penso que todos temos a noção, foi um processo inovador, complexo, que teve um período grande de delineamento das condicionantes legais e processuais para se concretizar e, portanto, é natural que tenha havido, por parte de todo o sistema, algum tempo necessário de adaptação. Portanto, aquilo que vulgarmente, em linguagem vulgar, nós chamamos atrasos, eu tenho mais a tendência de achar que é o tempo necessário para o sistema se adaptar a uma nova realidade. Porque a realidade anterior, todos sabemos que era maioritariamente uma realidade apenas de dois intervenientes, a FCT como financiadora e os receptores do financiamento, que eram os investigadores, principalmente através de bolsas, com os resultados de precariedade que nós sabemos. Agora, estamos a ter um sistema, um modo de funcionamento novo, um sistema novo. Estamos a ter um sistema com três pontas, por um lado a entidade financiadora, que se mantém, pelo outro lado, de facto, os investigadores que recebem o financiamento e que investigam, mas também as instituições de acolhimento foram chamadas a ser intervenientes no processo. Ora bem, e é este terceiro elo do processo que levou à necessidade de ajustamento de muitos processos. De qualquer dos modos, isto está agora em curso e o caso concreto de que falou, que nos trouxe aqui, da Faculdade de Ciências, que é, de certo modo, paradigmático destas situações, foi de facto resolvido. E foi resolvido como as situações normalmente se resolvem, que é os intervenientes falando. E, portanto, houve uma reunião entre a Faculdade de Ciências e a FCT, no qual nos foram alertados os vários pontos que estavam em preocupação para a Faculdade de Ciências, e quando digo Faculdade de Ciências é Faculdade de Ciências e Ciências ID, e foram resolvidos, nomeadamente a questão do reforço orçamental que permitisse dar cabimento a todos os contratos de investigação. Na altura em que o orçamento da FCT foi feito, ainda havia processos que não estavam decididos, por exemplo, o concurso do estímulo ao emprego científico na modalidade individual ainda não existia. Existia também uma ideia de uma partição de contratos entre Faculdade de Ciências e Ciências ID. Esta situação foi alterada depois e, de facto, com a situação que a Faculdade de Ciências pretendia, havia na dotação da Faculdade de Ciências, de facto, um déficit orçamental. Pois bem, o que fizemos foi reforçar esse déficit, tem 1,7 milhões e está resolvido o problema. Houve um caso semelhante, que foi, apesar do montante ser menor, um caso semelhante com a Faculdade de Farmácia, em que também houve uma transferência de contratos entre a Faculdade de Farmácia e a Farmácia ID, portanto uma situação semelhante, e que também foi, com reunião entre a Faculdade de Farmácia e nós, também foi resolvido e, portanto, foi feita uma alteração orçamental do nosso lado e estará tudo em ordem. Portanto, penso, tanto quanto é do nosso conhecimento, não há nenhuma situação pendente. Se houver, eu espero que as instituições nos contactem e é em reunião e a conversar que resolveremos, de facto, o aspecto. Estou a ver que o meu tempo está terminado.
Tem 10 minutos.
Ah, são 10 minutos. Ah, maravilha. Ótimo. Então eu estava a dizer, a pensar que não tinha tempo de resolver ir às outras questões, mas assim não é verdade. Falou do atraso, do potencial atraso que os pagamentos possam ter com as instituições, o que é, obviamente, uma preocupação muito grande para as instituições. Algumas delas têm um número de contratos muito significativo, portanto isso representa mês a mês uma verba importante, e penso que é de facto uma preocupação das instituições terem a certeza que terão essa verba. Ora bem, qual foi o mecanismo que a FCT instituiu, pensado, e que foi comunicado também às instituições? É que fornecemos às instituições, por adiantamento, como aliás é prática normal noutros instrumentos, por exemplo nos projetos, no financiamento às unidades, funcionamos sempre por adiantamentos, não é? Portanto, aqui também iremos funcionar por adiantamentos. E o adiantamento será qual? Será de 3 meses de salário de contratos. Para isso precisamos de algumas condicionantes, obviamente, que é que nos sejam enviados o contrato ou os contratos em causa. Nós temos uma validação desses contratos para garantir a sua legalidade. É uma validação que está já perfeitamente rotinada na FCT, são 2 dias, no máximo, 2 dias de validação, e após essa validação será dada a ordem de transferência de pagamento para a instituição. Usualmente também os pagamentos são feitos a 26 do mês da validação. Portanto, não há, desde que sejam enviados os contratos com a respectiva legalidade para a FCT, não haverá lugar a atraso. O repor, digamos assim, o adiantamento é reposto quando a instituição nos manda os recibos, o comprovativo de que de facto pagou àquelas pessoas, e com esses recibos nós repomos, de modo a que haja sempre um adiantamento de 3 meses. Por vezes, deixem-me dizer-vos que acontece, que é em muitas instituições, reparem que isto é também aquela alteração de paradigma em que as instituições agora têm uma componente processual também grande de gestão destes, administrativa destes, e financeira destes contratos, e portanto é natural que, principalmente nos primeiros tempos, essas rotinas ainda não estejam estabelecidas e que haja às vezes alguma demora no envio à IFCT destes comprovativos que, como imaginam, são absolutamente necessários para nós garantirmos que os dinheiros são bem aplicados e legalmente aplicados. Portanto, penso que não há lugar a preocupações por parte das instituições, e a IFCT, portanto, garantirá que terão e sempre em adiantamento os montantes necessários para pagar o emprego científico nas suas várias modalidades, não é? O mecanismo é igual para todos, seja a norma transitória, seja o SEC individual, seja o SEC institucional, o mecanismo é sempre igual. Unidades de investigação. De avaliação. Se calhar vamos ver se tenho tempo de acabar nestes 10 minutos, se não continuarei nos 10 minutos finais. Avaliação das unidades. Tem toda a razão que as unidades de investigação são uma peça fulcral no nosso sistema científico. De facto, eles dão o enquadramento institucional necessário para que os investigadores desenvolvam a sua investigação, nomeadamente estes novos investigadores, todos que agora estamos a contratar, e, portanto, é fulcral que haja esta avaliação. A avaliação vai terminar, e vou começar já pelo fim, vai terminar no fim de junho. E, portanto, os resultados, que são sempre preliminares, como sabem, não é? Os resultados serão divulgados o mais tardar no princípio de julho. Até agora temos um total de 33 painéis nesta avaliação. Reparem que isto é uma operação logística bastante complexa. São 33 painéis de áreas diferentes, que envolvem 212 avaliadores, 348 unidades a visitar. Eram inicialmente 349, houve uma que desistiu, portanto são 348. Até agora, e depois podemos voltar de facto às unidades, mas termino agora com estas últimas informações, que é, até à semana passada, tínhamos 20 painéis que finalizaram a avaliação, temos 2 painéis que estão neste momento a visitar unidades e 11 painéis finalizarão a avaliação até ao fim de junho. Portanto, é esta a situação da avaliação das unidades. Este tempo de avaliação, que nos parece sempre muito às unidades, o tempo que demora entre submeterem a candidatura e terem o resultado, mas não é diferente, muito diferente das avaliações anteriores. Aliás, em alguns casos até é ligeiramente menor que, enfim, equivalente às avaliações anteriores.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu passava então agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD, para a sua intervenção. Só recordava que estas intervenções agora são de 5 minutos cada. Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como cumprimentar a delegação aqui presente da FCT, na pessoa da senhora Presidente, a professora Helena Pereira, e do senhor Vice-Presidente, o professor José Paulo Esperança. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desejar as maiores felicidades no exercício do cargo a todo o Conselho Diretivo, pela importância da função para o sucesso da Academia Portuguesa e até mesmo do desenvolvimento da capacidade científica e, por essa via, da afirmação de Portugal enquanto uma sociedade de conhecimento. Dizer que o PSD acompanha com preocupação, com bastante preocupação, a situação da ciência em Portugal, em particular a dicotomia entre as condições e as exigências colocadas às instituições que acolhem os investigadores. De forma crescente, o Governo tem exigido cada vez mais às instituições, nomeadamente no que toca a contratações, mas nem por isso lhes disponibiliza os meios mais adequados. Esta é uma ideia transversal na comunidade científica e era importante que este Conselho Diretivo fosse capaz de trazer melhores condições de trabalho aos investigadores e às direções dos centros de investigação. Dizer também que não é só na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que estes atrasos têm criado graves constrangimentos na atividade científica. A situação relatada e que justifica esta audição é preocupante, mas também verifica-se noutras instituições. A título meramente exemplificativo, falo, por exemplo, da Universidade do Minho, do meu distrito, em que, na semana passada, o Sr. Reitor, durante a cerimónia solene de aniversário da Escola de Psicologia, o discurso dele ficou marcado por uma denúncia pública. O Sr. Reitor admitiu que o pagamento de salários aos investigadores contratados tem sido assegurado integralmente pela Universidade, que as agências financiadoras públicas têm dívidas na ordem dos 10 milhões de euros. O Sr. Reitor afirmou ainda que a elevada quantidade de investigadores traduz-se em gastos na ordem dos 300 mil euros por mês para o pagamento de salários. Estes salários têm sido suportados na totalidade pela Universidade do Minho. E ele referiu ainda, e passo a citar, porque a Fundação para a Ciência e Tecnologia não foi ainda capaz de satisfazer os compromissos que estão assumidos. Classificou ainda esta situação como muito pouco razoável, como devem compreender. Dizer também que da análise dos mais recentes dados disponíveis do Observatório do Emprego Científico, verificamos ainda que no anexo 9, relativo à implementação do concurso de estímulo ao emprego científico individual de 2017, que de 42 posições atribuídas à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a 28 de fevereiro estavam 0 contratos de trabalho submetidos. 0. E que o grau de execução em todo o país é de apenas 12%. 12% o grau de execução em todo o país. Recordo que estamos a falar de um concurso de 2017. E por isso queria colocar 5 questões muito sintéticas e muito diretas. Com a alteração da Constituição do Conselho Diretivo da FCT, mantém-se a orientação estratégica na política de ciência em Portugal ou haverá alterações? Se sim, que alterações serão essas? Segunda questão. Que valores estão em dívida em cada entidade financiada pela FCT no final do primeiro trimestre de 2019? Terceira questão. Como se justificam estes números do concurso de estímulo ao emprego científico individual de 2017? Quarta questão. Como vê este Conselho Diretivo o facto de, em meados de 2019, não haver qualquer contrato assinado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa relativo a este concurso? Quinta questão e última. Qual a posição deste Conselho Diretivo sobre o grau de execução total do concurso de 2017, que, recordamos, é, segundo o Observatório de Emprego Científico, de 12%. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do PS, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúdo a Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a professora doutora Helena Pereira, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. João Paulo Esperança, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade para vir cá, apesar de o objeto do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português já estar ultrapassado e já não fazer sentido, uma vez que a FCT, e muito bem, conseguiu ultrapassar essa questão e resolvê-la atempadamente. Sublinhamos a disponibilidade. E uma vez que é a sua primeira vez aqui na nossa comissão, gostaria de lhe dar as boas-vindas e de lhe desejar a si e a toda a sua equipa os maiores sucessos e um bom trabalho no desempenho das novas funções. Assim sendo, permitam-me apresentar questões mais de ordem geral de funcionamento ou relativamente a funções e à missão da FCT. Uma primeira questão, que já aqui foi falada, é relativa às avaliações das unidades de investigação e desenvolvimento. Como é de conhecimento geral, a FCT tem a cargo estas avaliações, que se fundamentam em apreciações frequentes realizadas por peritos internacionais, e já aqui nos mencionou que esta última avaliação está a ser realizada com base ou com o apoio de 348 avaliadores, que irão produzir relatórios, planos de atividades, projetos estratégicos, vão avaliar todo este material científico. Destas apreciações resulta a atribuição de uma classificação de qualidade que terá consequências ao nível do volume de financiamento plurianual a atribuir à avaliação subsequente. Já se falou aqui no processo de avaliação, de forma detalhada, e eu gostaria de saber, uma vez que a Sra. Presidente também já desempenhou funções de Vice-Presidente da FCT, portanto já acompanha estas questões há alguns anos, gostaria que nos informasse sobre as diferenças entre o atual processo de avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento e o tipo de processo de avaliação que era realizado a quando da anterior legislatura. Uma outra questão recorrente e que importa manter atualizada é a questão do emprego científico. Como sabe, o Governo, e muito bem, disponibilizou o Observatório de Emprego Científico, um projeto piloto com o objetivo de monitorizar e acompanhar a implementação da nova legislação relativa ao emprego científico. A FCT, por seu lado, também dispõe de instrumentos de gestão para estimular a contratação de doutorados. Assim, ao nível do emprego científico, gostaríamos de saber qual o ponto de situação e que dados nos pode adiantar à data de hoje. O topo dos grandes anseios da comunidade científica reside sempre a questão da regularidade e previsibilidade no financiamento. E, como sabemos, a FCT é a principal entidade que financia a investigação científica em Portugal. Senhora Presidente, acabou de assumir responsabilidades na direção da FCT para o período 2019-2022. Na sua qualidade de Presidente de Direção da FCT, como vai manter a previsibilidade do financiamento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da FCT, a restante equipa, dar as boas-vindas nesta que é a primeira audição depois de tomar posse como Presidente da FCT. Eu gostaria de colocar, no pouco tempo que temos, algumas perguntas, até porque suponho que seja, talvez, quase a primeira e última vez nesta sessão legislativa que temos a oportunidade de discutir aqui. Ela não acaba já, ainda bem, não é? Há muita coisa para discutir ainda e, portanto, vamos estar aqui para fazer esses combates todos. Eu gostaria, obviamente, de colocar uma questão que nós já tivemos a oportunidade de colocar ao anterior Presidente da FCT, penso também esteve nessa mesma audição, porque por várias vezes foi levantada a questão da falta de recursos humanos na FCT. Muito quando se levanta os problemas da falta de previsibilidade, dos atrasos sucessivos que tenham existido, e portanto uma das questões que nós temos vindo a levantar é realmente se a FCT neste momento tem um quadro geral daquilo que são os seus recursos humanos, isso terá obrigatoriamente de ter, mas acima de tudo um quadro geral de quantos é que necessitaria para responder neste momento aos encargos que tem. E portanto isto é sempre uma discussão com variáveis, porque depende do volume de trabalho, depende dos projetos e depende da dimensão daquilo que são as responsabilidades que são atribuídas à FCT, mas neste momento, porque temos essa sensação, até já por resposta do senhor do anterior Presidente da FCT, quantos é que realmente faltariam? Isso era importante, porque convém também fazer, a médio prazo, um debate sobre isso. Essa era a primeira questão. A segunda questão está relacionada com esta e tem a ver com a previsibilidade dos concursos e dos programas. Pronto, isto já é uma discussão velha, não vem de agora, é uma reivindicação não só dos bolseiros, mas do sistema científico e tecnológico nacional. E do que nos parece, ao longo destes 4 anos, eu não diria que tem saltado a batata quente entre a FCT e o Governo, mas, na verdade, parece-nos que era necessário haver uma tomada de posição. Obviamente o Governo tem essa possibilidade, mas haver uma tomada de posição para mostrar realmente se há ou não vontade política para isso. Nós sabemos que a FCT depende dos orçamentos do Estado, dos fundos que tem disponíveis e, portanto, não pode sozinha decidir isso. Mas pode ter uma palavra ao Governo em relação à necessidade urgente de criar uns critérios mínimos, uma agenda mínima para que isso seja assim. Isso já alguma vez aconteceu, sei que está há pouco tempo como Presidente da FCT, mas sei que fazia parte da anterior direção da FCT, portanto tem ainda assim algum conhecimento daquilo que era a relação com o Governo. Era muito importante nós sabermos isso, porque também nos parece que pode partir da FCT esse passo e essa vontade para garantirmos essa mesma previsibilidade e estabilidade no sistema científico e tecnológico nacional. Um apontamento que, mais do que uma pergunta, é mesmo uma leitura política que nós fazemos, que é mais larga do que a ação da FCT, que tem a ver com as associações privadas sem fins lucrativos. Nós reparamos que na aplicação do DL57, que foi aqui alterado na Assembleia da República, houve um conjunto de instituições de ensino superior que criaram, mais tarde ou mais cedo, essas associações privadas sem fins lucrativos. Dariam aqui um grande debate sobre a pertinência política e democrática desse modelo de gestão, de governo, mas, acima de tudo, preocupa-nos que elas tenham servido, nomeadamente na aplicação do Decreto-Lei 57, de apresentar como única opção para muitos bolseiros terem de assinar por essas associações privadas sem fins lucrativos, quando a sua ligação era à instituição de ensino superior diretamente. Os casos são diferentes, conhecemos do Ciências IDEA, conhecemos do IST, conhecemos alguns casos, por exemplo, de laboratórios associados como o I3S ou o Inesctec, por exemplo, no Porto, mas interessa, acima de tudo, também perceber que a FCT pode criar mecanismos para não andarmos a atrasar a vida destas pessoas, muitas das vezes em litígio entre a própria direção da faculdade e os próprios bolseiros, e muitas das vezes com a FCT, na nossa visão, com posições titubeantes em relação a essa matéria. Por fim, são apenas mais 10 segundos, Sr. Presidente, e justamente porque é possivelmente a última vez que podemos ter esta discussão agora aqui nesta sessão legislativa, o tempo é curto, eu gostava de lhe colocar uma questão que foi um debate bastante pesado que nós tivemos no início desta legislatura. Houve aqui uma audição ao Sr. Presidente da FCT sobre um conjunto de bolseiros que estavam na iminência de serem despedidos, não diretamente com esta condição, porque não têm nenhum contrato, serem despedidos da FCT justamente por razões políticas e não por nenhuma razão laboral. Não vamos abrir essa discussão aqui, mas tanto a FCT como o Ministério ficaram de enviar essa documentação faz 3 anos e meio. Esta Comissão nunca recebeu nenhuma documentação sobre esse dossiê e foi, na altura, o Presidente da FCT e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que prometeram enviar essa documentação à FCT. Porque nós ainda não recebemos isso. Muito obrigado.
Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar... Está tudo bem? Começo por cumprimentar a Sra. Professora Helena Pereira e o Sr. Professor José Paulo Esperança e toda a equipa aqui de mais presente da FCT. Em relação àquilo que já ouvimos, e tendo a vantagem de ser a última, há aqui algumas coisas que foram ditas que eu acho que carecem de alguma clarificação. A senhora deputada do Partido Socialista disse que, e de facto parcialmente é assim, que a matéria específica do requerimento que aqui vos traz hoje, sem prejuízo de também ser um bom momento de vos recebermos pela primeira vez, estava resolvida e estava resolvida atempadamente. A carta que é anexa, do e-mail do diretor da FECUL aos investigadores, que é anexa à resposta do professor Paulo Ferrão à data, não diria que permita qualificar como de resposta atempada, não é? Diz que, de facto, é de 4 de abril de 2019 e diz que é com muito gosto que vem informar que esse alinhamento foi finalmente atingido para o ano 2019, já no segundo trimestre. E que ao abrigo do a DGO, é preciso que, bem, o valor está inscrito, agora a DGO tem que validar, e que ao abrigo deste programa do SEC individual 2017 e com base no montante de reforço poderão ter início os contratos a 1 de maio de 2019. Também não qualificaria como atempado este início. E depois diz, mais informe que a direção da FCT, depois de regularizar uma parte significativa das contas relativas a 2018, e volto a ler, de regularizar uma parte significativa das contas relativas a 2018, o que significa também que há uma parte que ainda não está regularizada relativamente a 2018, se comprometeu a prestar a regularização do restante com a maior brevidade possível, mas sem data, no entanto, não é? E, portanto, percebendo eu e obviamente valorizando o facto de ter havido diligências no sentido de corrigir a situação, parece-me que isso é tudo menos atempado, ou pelo menos desejavelmente, ao que seria o regular funcionamento, quer da FCT, quer das instituições que são financiadas. Há bocadinho dizia-se se a situação se passa só na FECUL, aparentemente não. Aparentemente, por exemplo, no Instituto Superior Técnico também não se avançam os contratos SEC 2017, e noto, são SEC 2017, não são 2018 nem 2019, e bem sei que tem uma tramitação que com certeza nos explicará, mas que nós também já conhecemos. E a razão pela qual não foi avançada é porque a FCT ainda deve verbas relativas aos contratos da norma transitória, tanto quanto nos foi informado, mas também nos poderá esclarecer quanto a isso. E, portanto, há de facto aqui um conjunto de bloqueios que não permitem, pelo menos, qualificar como atempada a resolução das matérias. Como a senhora Presidente tomou posse e terá prestado declarações, obviamente, e quem sou eu para dizer o contrário, que são citações da imprensa e, portanto, também tem aqui toda a ocasião de as corrigir, caso não sejam exatamente assim. Mas diz, por exemplo, temos sempre que acreditar que os processos possam ser melhorados, podemos ganhar eficiência nos processos. O que significa que reconhece, apesar de conhecer bem a casa, de que não tem havido eficiência atualmente nos processos, só não era preciso ganhar, não é? Portanto, não tem havido eficiência, não parece uma extrapolação errada. E diz, portanto, parte com essa vantagem de os conhecer e de estar possivelmente numa posição de pensar em introduzir melhorias, o que significa, mais uma vez, que há sempre margem para melhorar, que há coisas que não estão corretas e eu gostaria de saber quais. E espero que se traduzam em tempos mais curtos e processos mais sólidos. E eu gostava também que nos detalhasse o que é que são, no seu mandato, processos mais sólidos. O que é que entende que não está a ser sólido neste momento e que precise dessa nova visão. Porque o senhor deputado Luís Monteiro falava aqui, por exemplo, num tema que de facto tem sido recorrente, que é o tema dos recursos humanos, se existem em número suficiente e com a formação suficiente e se trata apenas disso, ou se de facto há outras lacunas de desempenho ou processuais ou do próprio financiamento e orçamentação da FCT ou nos fluxos entre instituições que façam com que, de facto, em abril de 2019 estejamos ainda a resolver o SEC de 2017 com muitos atrasos, que me parece de tudo e tenho a certeza que também na sua visão pouco desejável. E, portanto, pedia-lhe que aproveitasse este momento para me clarificar todas estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora oportunidade para uma última intervenção. O PCP, nos 3 minutos seguintes, para a sua intervenção final, antes de passar a palavra à Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E então, relativamente às matérias que aqui nos juntam, nós gostávamos de perceber, em relação ao assunto FECUL, concretamente, a questão das contas relativas a 2018, uma parte significativa está regularizada, falta a restante, e nós gostávamos de entender o que é a restante e até onde é que ela vai, exatamente, para também ficarmos a perceber qual é o panorama da instituição e quando é que vai ser a regularização do restante. Depois, relativamente, novamente, ao processo de avaliação das unidades de investigação, nós gostávamos, porque não foi dada essa resposta de uma forma clara, era de perguntar se garante a Sra. Presidente que o financiamento das 400 bolsas de doutoramento associadas à avaliação das unidades de investigação vai ocorrer e vai permitir que elas se iniciem efetivamente ainda em setembro de 2019, porque essa questão também é para nós absolutamente importante. Depois, uma outra questão que tem a ver com esta dinâmica, por assim dizer, recorrente dos atrasos, que nós, eles existem e são reportados inúmeras vezes, em inúmeras ocasiões, por toda a gente, e o que nós queríamos aqui colocar era a necessidade de existir um calendário plurianual para a abertura de concursos, todos eles, sejam individuais, sejam projetos, seja lá o que for, mas que efetivamente permita que a incerteza acabe para toda a gente, para todos os que interagem com este sistema. E nomeadamente em relação aos investigadores, a inexistência de um calendário certo tem levado a que, no desespero, os investigadores se candidatem a tudo o que abre, não só porque necessitam de garantir um rendimento no imediato, mas também porque não sabem aquilo que vai acontecer no ano seguinte e ignoram o que os espera. E, portanto, se há por parte da FCT esta perspectiva de vir a ser realizado um calendário plurianual que permita esta referência para todos os que operam no Sistema Científico e Tecnológico Nacional nesta dimensão aqui da FCT. Depois, uma outra questão, já agora aproveitar para que aqui estamos, muito prática. Continuam a existir denúncias de exigência de abandono de cargos por obediência cega ao conceito de exclusividade. Isto já é uma questão que já aqui nos trouxe, teve aqui uma consequência que já aqui foi reportada, documentação que efetivamente nunca chegou à Assembleia da República, mas deixando esse episódio, continuamos a ter conhecimento de que estas pressões para abandono de cargos continuam a existir, nomeadamente uma situação muito recente, não num cargo de uma associação, mas numa comissão de doutorandos que está num órgão de instituição de acolhimento. E portanto que houve aqui uma pressão para que se abandonassem os cargos. E nós gostaríamos de saber se a FCT tem conhecimento destas situações, o que tem feito para que elas não ocorram e para que, naturalmente, as pessoas que têm acesso à Bolsa continuem a poder exercer livremente os seus direitos de cidadania, como é suposto acontecer. E, por fim, termino mesmo, uma dúvida que tem a ver com uma questão muito prática, que se em concursos futuros a FCT vai continuar ou não a pagar contratos de docência, conforme tem acontecido na norma transitória, uma vez que o objetivo da FCT deveria ser financiar ciência e não docência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Presidente da FCT, professora Helena Pereira. Tem 10 minutos para... Foram muitas perguntas, muitas. O que puder, agradecer.
Algumas se calhar vão ficar sem resposta, mas por falta de tempo. Vou tentar organizar a resposta. E vou começar, ou continuar, com a questão da avaliação das unidades e respeitando aqueles pontos que não foram, nomeadamente as bolsas de doutoramento, que não houve tempo de responder anteriormente. Na avaliação das unidades, obviamente o que está em curso é uma coisa muito importante, que é a classificação das unidades, e isso é um fator crucial para o funcionamento do sistema, mas associado a essa classificação vem também uma avaliação das suas necessidades e, nomeadamente, da atribuição de um financiamento chamado programático, e de bolsas de doutoramento. No financiamento programático estão também incluídas a possibilidade de realizar contratos com investigadores. Ora bem, como eu vos disse, os resultados preliminares serão conhecidos no princípio de julho, portanto aí teremos o panorama geral pré-audiência prévia, claro. As bolsas de doutoramento que vão ser atribuídas estarão fixadas nessa altura e distribuídas pelas unidades. Este é um sistema novo de atribuição de bolsas de doutoramento, portanto é a primeira vez que se faz de atribuir pacotes, chamemos assim, pacotes de bolsas de doutoramento a unidades de investigação, em programas de doutoramento que estejam acreditados e que façam sentido, obviamente, para a atividade científica dessa unidade de investigação. É a nossa intenção que elas, de facto, possam ter início a setembro deste ano. Aliás, deixem-me dizer-vos que nos concursos gerais da FCT, nos concursos para bolsas, aqueles que têm uma regularidade apreciável todos os anos, nas mesmas datas, um montante apreciável de número de bolsas, também deixamos livre para a escolha dos bolseiros a data de início da sua bolsa, que pode ir desde 1 de setembro. E, portanto, temos uma distribuição de início de bolsas de doutoramento que vai desde 1 de setembro até 1 de agosto, se não estou em erro, é o máximo que é permitido pelo regulamento. A maioria tem essa distribuição, tem esses números, e se for caso disso poderei fornecer, a distribuição do que os bolseiros escolhem, o que é de facto interessante também. Os bolseiros escolhem como datas de começo, principalmente setembro, outubro, menos novembro e dezembro, e depois outra vez mais janeiro, e depois diminui fortemente. Isso permite que eles escolham a data, mesmo que o processo, os documentos entregues, as declarações, etc., ainda não esteja completo. Portanto, eles podem contratualizar, portanto, assinar da parte deles e da nossa parte, assinar mais tarde, com o início da bolsa, por exemplo, a 1 de setembro. Portanto, penso que aí este processo está bastante flexibilizado e no interesse de todos, e nomeadamente dos bolseiros. Portanto, para o caso das bolsas atribuídas dentro, no âmbito das unidades, portanto, será feita a mesma coisa, não é? Portanto, eles poderão escolher como data de início de bolsa qualquer data a partir de 1 de setembro. Têm, obviamente, que apresentar documentos que provem a sua condição de bolseiros de doutoramento, nomeadamente a inscrição num programa doutoral. Não? Tem razão, de facto, quando chamam a atenção para a diversidade do sistema das nossas unidades de investigação. Nós temos unidades de diferente tipo, temos unidades pequenas com 20 investigadores integrados, temos unidades muito grandes com mais de 300 investigadores integrados, umas têm personalidade jurídica, outras não, umas estão em universidades, outras em politécnicos, outras são associações privadas, e é evidente que há uma diversidade grande. Em alguns casos, admito que possa haver alguma preocupação das pessoas envolvidas numa certa existência em paralelo de instituições que são associações privadas sem fins lucrativos e de instituições públicas. Há, no entanto, uma condição que vai ser reforçada para a possibilidade das instituições de contratarem investigadores. É que elas possuam uma carreira de investigação, sejam obviamente públicas, sejam instituições privadas sem fins lucrativos, têm que ter uma carreira. Pediram-me também para fazer um ponto de situação. Ainda sobre a avaliação das unidades. Pediram-me também que esclarecesse muito rapidamente quais as diferenças deste processo de avaliação nesta época e o processo anterior. A principal diferença, ou uma das principais diferenças, há mais, mas uma das principais diferenças foi que no processo anterior só metade das instituições foram visitadas. Neste processo que estamos a terminar, todas as unidades, independentemente da sua dimensão e do seu tipo, são visitadas. E deixem-me dizer-vos, da experiência que os painéis nos têm comunicado até agora, é que essa visita às instituições tem sido uma peça fulcral para formarem ou para afinarem a sua opinião sobre a atividade das unidades de investigação. A situação do emprego científico, que também me pediram que fizesse o apanhado. Ora bem, Em termos da chamada norma transitória, que é, em todos os mecanismos do emprego científico, aquele que está mais avançado em termos de contratualização efetiva com os investigadores. Temos 1.600, deixem-me aqui ver os meus números, temos 89 contratos-programa assinados com as instituições e temos contratos celebrados efetivos com os investigadores, 1.639. Nós tínhamos estimado inicialmente, a FCT, quando validámos a lista das pessoas, dos bolseiros elegíveis para financiamento pela FCT, tínhamos feito a estimativa de 1.816 pessoas, bolseiros. Portanto, não falta muito, não sabemos se alguns ainda estão atrasados, se são pura e simplesmente pessoas que, por qualquer razão, não estão interessadas em continuar no sistema. Mas, portanto, nós aguardamos, como aliás nos outros processos todos, e como eu já expliquei, tive a oportunidade de explicar anteriormente, nós estamos dependentes de que as instituições nos enviem os contratos. E enviando-nos os contratos, temos este mecanismo que eu também já expliquei, de fornecer o financiamento por adiantamento de 3 meses de salário contratual. Portanto, dizer que não se celebram os contratos, porque a IFCT não transfere as verbas, penso que será uma maneira simplificada de dizer as coisas e não correta, de acordo com o processo que foi instituído e que é de todos conhecido. Em relação ao SEC individual 2017, e de facto ele abriu o aviso aí no finalzinho de 2017, os resultados foram conhecidos em fevereiro, se bem me lembro, tem toda a razão, de facto o número de contratos efetivos estabelecidos com os investigadores é de apenas à data 102 para um universo de 515 potenciais contratos. Os contratos programa com as instituições foram feitos. Portanto, agora, mais uma vez, dependemos de que as instituições nos enviem os contratos para nós os validarmos, os tais 2 dias que nós demoramos a validar, e para podermos dar ordem de transferência das verbas para os nossos serviços de contabilidade. Deixem-me também dizer-vos que em muitos casos, e tenho conhecimento disso, que em muitos casos são os investigadores a contratar que pedem para não iniciarem o contrato por razões várias, iniciar já. Por razões várias, por exemplo, porque estão a terminar um projeto, porque estão a terminar uma bolsa, por exemplo, Marie Curie, porque têm uma situação profissional que querem terminar. Inicialmente, o que a IFCT tinha estabelecido, isto é apenas para vos mostrar de facto como a IFCT procura ir ao encontro do anseio da comunidade científica e flexibilizar os seus processos. No nosso processo, nós tínhamos inicialmente previsto que os contratos deveriam começar até 90 dias após a divulgação dos resultados. Pois, onde já vão esses 90 dias, não é? Ora bem, e então foi a pedido de várias instituições que, por deliberação do Conselho Diretivo anterior, que se decidiu prolongar este período, a pedido justificado da instituição e, obviamente, por análise casuística, não é? Tendo como data limite de 2019, dezembro de 2019. Portanto, em muitos casos, portanto, não temos ainda os contratos estabelecidos porque as instituições não nos enviaram ou porque os próprios investigadores não querem fazer o contrato imediatamente e querem protelar para mais uns meses. O concurso institucional, portanto, o outro mecanismo, temos os contratos todos programa com as instituições, são ao todo 52 contratos programa. Estão todos firmados, 100% firmados, e as instituições estão a abrir os concursos. Até agora, mais uma vez, o número de contratos submetidos à IFCT também é diminuto, são 19 contratos que foram submetidos à IFCT. O processo, o mecanismo de pagamento vai ser o mesmo, portanto, por adiantamento de 3 meses. Aqui é um processo talvez um bocadinho mais complicado, porque em muitos destas situações do SEC institucional são lugares de carreira que estão em jogo. Normalmente esses processos são bem mais demorados. Eu já excedi o meu tempo, vou terminar pura e simplesmente, não porque não queira responder a todas as perguntas, mas por falta de tempo, mas só falar de uma coisa muito importante, que são os recursos humanos na FCT. E agradeço-lhe muito, Luís Monteiro, que me tenha falado nisso, porque é uma peça fulcral do funcionamento da FCT. A FCT gasta muito pouco do seu orçamento em funcionamento, 2,5%, é pouquíssimo, e isso mantém-nos a funcionar apenas com o esforço enorme das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, e para vos citar um número concreto, o departamento que trata de grande parte do que está relacionado com o emprego científico, com as infraestruturas e com as unidades de investigação, tem 20 pessoas, o que é pouquíssimo. Portanto, um aumento de recursos humanos é absolutamente desejável, e eu atrever-me a dizer que pelo menos entre umas 30 a 40 pessoas a mais seriam precisas. Tenho pena não ter mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este assunto é um assunto recorrente, como sabe, e como os deputados também já tiveram experiência sobre esta questão, esperemos que seja ultrapassado com a devida rapidez para benefício de todos. Queria agradecer a sua presença e a presença do Sr. Vice-Presidente aqui na FCT. Agradeço a vossa vinda cá. Não sei, espero que a gente se possa ver ainda mais uma vez, não sei, vamos ver, antes do fim desta legislatura, mas agradeço muito a vossa disponibilidade e os esclarecimentos que nos trouxe sobre o funcionamento da FCT. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito bem. E os senhores deputados não se podem ausentar, porque temos posse de imagem. Então vou despedir-se.
Certo. Ora bem, não esqueço, não, senão depois não sai.
Muito bem. Temos ainda dois pontos de discussão de projetos de resolução. O primeiro é do PSD e o segundo é do CDS-PP. Acho que o assunto é o mesmo. Tem a ver com a Escola André de Gouveia em Évora e, portanto, eu passaria desde já a palavra ao PSD. Ah, peço desculpa, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu estou aqui a tentar contactar o meu camarada João Oliveira, porque Sim. ele é que tinha algo para colocar em relação a esta situação e eu sinceramente não estou a conseguir falar com ele. E portanto gostaria de pedir, se fosse possível, 2 minutos para ver se eu consigo localizar, porque eu não estou a conseguir chegar à conversa com ele e era suposto ser ele a tratar deste assunto e portanto pedir a compreensão para esse aspecto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei que ele já cá esteve, mas foi, e portanto, não é por vontade de não estar cá. Já agora, e alertando os senhores deputados, que a nossa próxima reunião é da parte da manhã. É no dia 14 de maio, mas da parte da manhã, porque de tarde temos um plenário. E, portanto, era só para terem colocar isso nas vossas agendas. O dia 14 de maio, a comissão é de manhã. Às 10. Temos vários assuntos, foram várias coisas adiadas. Às 10, sim. Dia 14 de maio. Já vem?
Está aqui.
Ah, ok. Que a nossa próxima reunião é da parte da manhã, no dia 14 de maio, é da parte da manhã, porque da parte da tarde temos plenário, que é uma terça-feira, que eu não sei se já confirmaram, já. Essa, pelo menos, é uma das audições que vai ter. Eu acho que há outra ainda, para além dessa. Não tenho a certeza, mas penso que há uma outra audição. De uma petição? Uma petição, ok. Muito, seja muito bem-vindo, Sr. Deputado. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, percebo que esteja... Neste ponto, temos então um projeto de resolução que foi apresentado pelo PSD e também pelo CDS-PP. Portanto, eu passava desde já a palavra. Sim, Sr. Deputado, sim.
Sr. Presidente, desculpa, antes disso, queria dar conta do seguinte. O PCP apresentou também um projeto de resolução, é o projeto, já, entretanto já tem número, já percebi que já tem número, é o projeto de resolução de 2150, exatamente sobre a mesma matéria. Eu não sei se há alguma objeção a que ele possa ser considerado também nesta discussão para poder ficar tudo, poderem ficar todas as iniciativas integradas na mesma discussão, ou se eventualmente o PSD e o CDS preferem fazer hoje a discussão das suas iniciativas e nós para a próxima semana agendarmos a nossa. Não me parece que fosse uma coisa de grande racionalidade, mas de qualquer forma também eu acho que era preferível podermos fazer a discussão das iniciativas todas em conjunto, mas obviamente da nossa parte, mas não vamos ser nós a pôr em causa o direito que os grupos parlamentares do PSD e do CDS têm de poder ter a iniciativa discutida.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, PSD.
Sr. Presidente, da parte do PSD, nada a opor, seria uma repetição da discussão, mas deixar aqui duas notas que me parecem importantes. É assim, este projeto de resolução do PSD já foi adiado várias vezes nesta comissão. A lealdade parlamentar permite-me dizer precisamente que aceitarei a discussão e evitar aqui outras complicações de repetição da mesma discussão que não faz sentido nenhum. Mas a lealdade parlamentar também me diz que adiamentos sucessivos para se preparar um projeto de resolução por outros partidos para poder responder, nem sequer o tenho. Portanto, pronto, ok, eu nem sequer tenho o projeto de resolução do PCP, mas como eu conheço a discussão e acho que ela é positiva, aquilo que é a minha lealdade parlamentar não levanta quaisquer problemas dessa discussão, mas queria deixar esta nota. Acho que os partidos pedem adiamento para apresentar um projeto de resolução, tiveram o tempo, todo o tempo do mundo, para apresentar e só fizeram agora, não parece muito correto, e não tendo essa oportunidade eu de sequer ler, mas não vou levantar quaisquer obstáculos e problemas sobre isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Há alguma outra intervenção? Sr. Deputada Rita Vessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos nada a opor, embora nos separem tantas coisas do PCP, que agora é o refrão dos dias, mas não temos nada a opor a esta prática parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum outro partido tem alguma questão a levantar, portanto posso assumir que é aceite a discussão da proposta do PCP. Então, mas seria no fim da apresentação das... Portanto, começaríamos com a proposta do PSD, a quem eu passava desde já a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todos os senhores deputados da Comissão de Educação e obrigado por ter participar aqui nesta comissão. Bem, nós estamos a falar da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, portanto, que é o antigo Liceu de Évora e que, efetivamente, necessita de uma intervenção profunda, uma intervenção de obras bem profunda. Tem problemas estruturais diversos, que envolvem desde as estruturas dos edifícios, que são bem antigas, de algumas delas anquilosadas, o pavilhão numa situação crítica, estamos a falar de instalações elétricas pouco adequadas, também instalações de água e sanitárias também pouco adequadas, e também tem problemas de amianto que têm que ser retirados, portanto essa é até uma das questões centrais desta escola. sendo que ela efetivamente necessita de uma intervenção estruturante e forte. Dou nota que há poucos anos atrás as escolas de Évora, portanto em pleno período de Troika, as escolas de Évora, André de Rezende, Gabriel Pereira, Severino Faria, as escolas canaviais, tiveram intervenções profundas, portanto, em pleno período troika. Esta foi a única que ficou de fora. E ficou prevista nos fundos comunitários como fez esta rede. Aliás, a exigência da Comissão Europeia era que elas estivessem inscritas nos mapeamentos, mapeamentos estes que já foram concluídos por este governo, não há muitos anos, mas foram concluídos, portanto, por este governo, e efetivamente está prevista naquilo que é o Programa Operacional Regional Alentejo 2020, verbas específicas para esta intervenção. Há uma verba estimada, que não é realista, pelo menos é o que nós pensamos, mas existe uma verba estimada de 2,3 milhões de euros para esta intervenção. Bem, tendo em conta esta nota prévia, também dar a informação que a Comissão, aliás, o grupo técnico, portanto, trabalho. Grupo de trabalho, estava-me a faltar a expressão, o grupo de trabalho da descentralização na área da educação esteve na semana passada em Évora e teve a oportunidade de viva voz ouvir, nomeadamente a Câmara Municipal de Évora, a importância deste projeto e todos os problemas que eu vou relatar, que já estou a relatar, mas que vou relatar a seguir. Bem, em relação a esta escola, está prevista na nova programação de fundos que seja financiada a 85% a subsídio não reembolsável, vulgarmente dito fundo perdido, 85% a fundo perdido. Sendo que, nas novas regras colocadas por este governo, a contrapartida nacional tem que ser metade assumida pelas autarquias. O Estado Central, que deveria assumir a totalidade da obra, nas regras que definiu para a aplicação destas, nomeadamente para a realização deste tipo de intervenções, as autarquias têm que entrar com 7,5%. Na minha perspectiva é injusta, mas ainda assim consideramos que é uma obra que vale a pena e vale a pena a autarquia envolver-se nela. E em termos temporais, é verdade que a Câmara Municipal de Évora inicialmente opôs-se claramente a intervir e entrar com o 7,5%, mas, ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Évora aproximou-se desta posição e tem mostrado disponibilidade para negociar os 7,5% da obra, referindo sempre que necessita de saber qual é o montante do investimento, porque não existem projetos técnicos. Ainda não existem projetos técnicos. Bem, e sobre isto é que eu queria também referir uma informação importante que foi dada na ida a Évora da semana passada. Em 2017, foi assumido pela Sra. Secretária de Estado da Educação que esta obra era prioritária, era para avançar e que arrancaria ou desenvolveria todos os esforços no sentido de se desenvolver os projetos técnicos, projetos de obras. O que é certo é que passou o ano 2017, era prioridade, entramos em 2018. Numa reunião em agosto de 2018, promovida ou proposta pela Câmara Municipal de Évora, este foi um dos assuntos abordados. E no assunto, a Sra. Secretária de Estado demonstrou-se surpreendida com a não existência do tal projeto técnico fundamental para saber, para se desenvolver o processo em si, mas também para saber quanto é que custa, quanto é que cada uma das partes tem que entrar, quer com os fundos comunitários, quer na contrapartida nacional do Estado Central e a autarquia, e desde agosto de 2018 que houve este compromisso, novamente reafirmado pela Sra. Secretária de Estado, que a informação que temos, e a informação foi reforçada na semana passada, é que não existe projeto técnico. E mais, não existe projeto técnico e também foi informado pela vereadora da Câmara Municipal que era a escola que deu informação numa sessão pública recentemente promovida em Évora. Também a mesma direção da escola deu informação numa sessão, portanto, de uma reunião da Câmara Municipal, assim como também a Diretora Regional de Educação tem dado informação no sentido que não há projeto nenhum. Portanto, o PSD, nessa altura, com essa informação, questionou o Sr. Ministro da Educação para saber se há projeto, não há projeto, qual é o ponto de situação. Até hoje não obtivemos a resposta do Sr. Ministro da Educação sobre esta matéria. Não respondeu. Portanto, presumimos que a não resposta do Sr. Ministro da Educação é uma negação à existência do projeto. É a nossa presunção. Portanto, continuamos a saber que não há projeto. Não há projeto, não sabemos quanto é que custa. As entidades não podem assumir a responsabilidade das contrapartidas nacionais. E mais, não é possível lançar concurso público. E mais, que é o mais grave disto tudo, é não recorrer a uma oportunidade importante, que é aos fundos comunitários para financiar esta obra. Portanto, a recomendação do PSD vai no sentido que esta obra avance e estes espaços tenham que ser todos desenvolvidos. Essencialmente, é este o resumo que posso dar sobre a iniciativa do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não vou repetir o que já foi referido de forma exaustiva pelo Sr. Deputado PSD, que também apresenta um projeto de resolução sobre esta matéria e que nós fomos também testemunha quando, integrados no grupo de trabalho, nos deslocamos a Évora. Vou apenas acrescer alguns pormenores sobre esta escola que entendemos ser salientar e que constam no nosso projeto de resolução. Esta escola tem cerca de 40 anos, é o único estabelecimento de ensino secundário da cidade que não beneficiou de qualquer obra de urbanização e que precisa urgentemente de obras. E temos recebido dos senhores encarregados de educação e professores deste antigo liceu denúncias várias sobre as suas graves deficiências, nomeadamente chuva na sala de aula, que gera curto-circuitos com danos irreparáveis até nos computadores, roturas nas canalizações, fissuras na cobertura de fibrocimento que ainda existe no pavilhão desportivo e cuja utilização está nomeadamente dependente das condições climatéricas. O refeitório bar também estão bastante degradados, a secretaria não é funcional, os gabinetes necessários para os diferentes departamentos não existem e até a cozinha teve que ser fechada para serem colocados tubos à face das paredes para substituir a tubagem antiga e forrugendo a tratada da estrutura, o que significou durante algum tempo a impossibilidade de fornecer refeições dada a necessidade das obras. Esteve, portanto, sem aulas também por a direção do agrupamento ter decidido que não havia condições mínimas para o seu funcionamento, pelo que a degradação das infraestruturas do edifício está a prejudicar o normal funcionamento das aulas e coloca em segurança cerca de 600 alunos que frequentam diariamente a escola. Daí a razão porque entendemos apresentar este projeto de resolução no sentido de que seja recomendado ao Governo a realização urgente de obras na escola e que remova também todo o fibrocimento existente na sua construção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora então vamos ouvir a proposta, o projeto de resolução do PCP. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria dizer o seguinte, posso poupar também já alguma parte daquilo que ia dizer em relação à descrição da situação, porque já os senhores deputados que intervieram antes de mim o fizeram. Já há vários anos que são conhecidas as necessidades de requalificação da escola secundária André de Gouveia, vulgarmente designada por liceu, porque foi a escola que, digamos assim, herdou o património do antigo liceu de Évora. Há vários problemas identificados, talvez o mais premente seja o da remoção das coberturas de fibrocimento, ainda que do ponto de vista da intervenção estrutural nos vários edifícios que compõem o complexo educativo haja outros problemas que é necessário resolver de forma a garantir condições para o normal funcionamento das escolas. Da escola, já foi aqui referido o problema relacionado com a infraestrutura, nomeadamente em termos de abastecimento de água e saneamento, do problema das canalizações. Há outros problemas relacionados com as limitações à utilização do pavilhão gimnodesportivo, resultado de fissuras nas placas de fibrocimento na cobertura, problemas de impossibilidade de adequada climatização das salas de aula e dos espaços letivos, resultado da degradação de portas e janelas e da impossibilidade de calafetagem dos edifícios. Problemas também relacionados com curtos-circuitos que destroem aparelhos elétricos e informáticos e também um problema que é muito evidente, que é o da desadequação das instalações sanitárias e dos balneários afetos à atividade desportiva que são os originais da construção da escola e, portanto, manifestamente desadequados em relação à necessidade da prática desportiva. Ora, todos estes problemas têm afetado o funcionamento da escola e as e as atividades letivas, e só não o limitam mais porque de facto tem sido feito um esforço muito significativo por parte de professores, funcionários, alunos e da própria direção do agrupamento de escolas para que isso não aconteça. A verdade é que está-se a chegar a uma situação limite e a verdade é que esta é de facto a única das três escolas secundárias do Conselho de Évora que não foi integrada nos vários programas de investimento no parque escolar, designadamente no programa de modernização de escolas destinadas ao ensino secundário, e portanto nunca teve obras estruturais desde a sua construção. Nem anteriores governos, nem o atual, asseguraram a intervenção para resolver este problema, apesar de várias promessas e vários anúncios que têm sido feitos. Tratando-se de uma escola da responsabilidade do Ministério da Educação, e tendo mesmo já havido declarações por parte de responsáveis governamentais, nomeadamente a senhora Secretária de Estado, que assegurou a existência de 2.332.000 euros destinados à requalificação da escola secundária André de Gouveia, tendo mesmo sido feita também a afirmação de que já teriam sido transferidos para o orçamento da DGEST 80.000 euros para que pudesse ser definido o projeto de execução necessária à requalificação, apesar da própria insistência da Câmara Municipal de Évora no sentido de se encontrar uma solução que viabilizasse o processo de candidatura da obra a financiamento comunitário, a verdade é que nada disso ainda avançou nesse sentido, e houve de resto até alguns avanços e recuos na discussão que tem havido com a autarquia. O Sr. Deputado António Costa Silva já fez alguma referência a isso, alguma abordagem mais em concreto que houve até desta discussão com a senhora Secretária de Estado com a senhora Secretária de Estado Alexandra Leitão, e com a possibilidade de haver alguma intervenção por parte do Governo em obras que sendo a responsabilidade da autarquia, o Governo poderia assegurar, houve até alguma incompreensão por parte do Governo que, solicitando a intervenção da Câmara numa obra que é da responsabilidade do Ministério, não manifestou depois disponibilidade para intervir em obras, em escolas que são da responsabilidade da autarquia, e isso gerou de facto aqui algum impasse, mas parece-nos que é de facto necessário haver um avanço em três sentidos, e é nesse sentido que vai a proposta do PCP. Em primeiro lugar, a necessidade de assegurar a elaboração do projeto de execução da obra necessária à requalificação da escola secundária André de Gouveia, nomeadamente em relação aos problemas que já foram identificados pela própria direção do agrupamento de escolas como mais urgentes. Em segundo lugar, a necessidade de assegurar os meios financeiros à realização das obras de requalificação da escola secundária André de Gouveia, incluindo a possibilidade de recurso a financiamento comunitário, e portanto naturalmente que isto implica que na discussão com a Câmara Municipal de Évora seja encontrada essa solução por parte do Governo. Em terceiro lugar, a necessidade de assumir o caráter de urgência destas obras de requalificação, do processo de requalificação da escola secundária André de Gouveia, com vista à sua concretização no mais curto espaço de tempo. Parece-nos que estes três elementos, que de resto temos traduzido no nosso projeto de resolução, de alguma forma correspondem àquilo que foi também a posição comum assumida pela comunidade educativa e pelas próprias autarquias relativamente à necessidade de intervenção naquela escola, e portanto é essa também a proposta que trazemos à discussão neste momento, para que a Assembleia da República tome posição nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também já agora gostava de agradecer aos grupos parlamentares o terem aceito poderem discutir este projeto de resolução, que ainda não viram, mas que foi detalhadamente escrito pelo Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, trata-se da única escola de nível secundário da sede do distrito, da cidade de Évora, que não sofreu intervenção. Mas não foi bem assim como foi relatado, porque me antecedeu, nomeadamente pelo João, porque o Sr. Deputado João não deve ter, portanto, não se deve ter apercebido de uma situação. É que a escola secundária André de Gouveia foi alvo do despacho 5.904 de 2011, publicado em Diário da República, e foi incluída na fase 4 do programa da Parque Escolar. Portanto, esta obra esteve, portanto, decidida como uma obra prioritária também para Évora, para a cidade e para o distrito. Foram até dados passos no sentido de se definir o programa funcional de investimento e o próprio projeto a ser conduzido nessa altura. Interessante foi que dia 30 de agosto de 2011, o Sr. Ministro da Educação e da Ciência nessa altura, portanto o Governo PSD-CDS, determinou à Parque Escolar a suspensão dos processos relativos à contratação de projetos ou início da execução de projetos. Medida que na prática veio impedir, portanto, o prosseguimento da intervenção na escola, que era necessária e que nós justificamos, não sendo na altura, e por isso talvez tenha ficado para a última fase, a que necessitava de mais obras, é uma escola que neste momento está desadequada, como muitas infelizmente ainda estão, mas muito menos do que aquelas que estavam aqui há uns anos, desadequada ao processo educativo que nela se desenvolve. E perante esta situação e perante um quadro comunitário que foi desenhado no sentido de dar resposta a necessidades do distrito, da região, e perante alguma indefinição em vários mapas, porque não houve um mapeamento nunca, mas na verdade a Escola André de Gouveia constou em todos os levantamentos, apesar de ele vir a ser reduzido, constou em todos e como sendo de uma intervenção necessária, variando entre os 3 milhões, os 1 milhão e 800 mil, os 2 milhões e 300 mil, portanto foi sempre lançado um valor que me parece que era multiplicar uma área por um X por metro quadrado e nunca com base num projeto, até porque na maior parte das intervenções é assim que se faz, portanto eu próprio conduzi um processo de construção de uma escola em que portanto, não foi com base no valor de um projeto que foi apresentado, é com base num valor de referência que tem que ver com o tipo, a tipologia da construção e a área dessa mesma construção. No caso de Évora, portanto, penso que os valores que foram lançados foram nesse sentido e que, portanto, ficou uma verba reservada e sempre esteve reservada para a Escola André de Gouveia. Foi uma opção deste governo para conseguir dar uma resposta muito superior, porque, contrariamente ao que diz o Sr. Deputado Costa da Silva, no período da governação do PSD não se fez uma escola na área do distrito de Évora. Portanto, o Sr. Deputado Costa da Silva dá a entender que até que as outras duas escolas teriam sido requalificadas pelo governo. No tempo da Troika, disse ele, no tempo da Troika já estavam concluídas qualquer dessas escolas. Portanto, a escola Gabriel Pereira, Severino de Faria, tal qual as outras que referiu aqui no último dia, a Vila Viçosa, Rainha Santa Isabel em Estremoz, a secundária de Montemor, Reguengos de Monsaraz, Areolos, Redondo, todas estas escolas foram construídas no tempo do governo do Partido Socialista. Todas elas foram construídas pela Parque Escolar e a Parque Escolar acabou, secou com a entrada do anterior governo. Portanto, não corresponde, houve um desinvestimento grande e, na verdade, esta escola ficou com cada vez mais necessidade de uma intervenção e essa é necessária. E perante esta situação, o Governo, e penso que bem, portanto, os autarcas consideram-no e só por isso é que há mais de 100 intervenções em 100 municípios que têm, portanto, uma colaboração do poder local na concretização dessas intervenções. São cerca de 500 escolas neste momento em obra em 100 municípios de várias, portanto, dirigidos por vários presidentes, oriundos de várias orientações político-partidárias e todas elas estão a decorrer. No caso da escola de Évora, Évora Cidade, André de Gouveia, foi uma opção, o Conselho Diretivo da CCDRA fez uma proposta de adenda a um pacto onde só estava uma escola de segundo e terceiro ciclo com valência de secundário, só havia essa única escola no pacto e houve uma proposta de adenda relativamente a uma necessidade premente, que era a Escola André de Gouveia, e a uma outra que era uma ambição, necessidade também em Viana do Alentejo. E foram propostas essas introduções com verbas alocadas. De qualquer das formas, na reunião em que isso foi proposto à CIMAC, foi, diz claramente na ata, o Sr. Presidente do município de Évora afirmou não aceitar realizar investimentos que são da competência de governo através do Ministério da Educação. Portanto, foi recusada, portanto, a participação e a intervenção da Câmara colaborando nos 7,5%. E eu, portanto, Também já tive a ocasião, no debate que penso que foi o deputado Costa da Silva que referiu, que aconteceu no município de Évora, de referir que os 7,5% correspondem a 175 mil euros, que nunca ficariam exclusivamente num ano de mandato. E esses 175 mil euros, já não vamos referir naquilo que é do Ministério da Educação ou das competências, se quisermos ser rigorosos, portanto, o ponto de que é do Ministério da Educação. Os 175 mil euros dava para fazer as intervenções naquilo que aqui foi referido como o que está pior naquela escola, que é o refeitório. E o refeitório, só queria dizer que o refeitório serve os alunos do primeiro ciclo, do pré-escolar, do segundo e terceiro ciclo, competências, portanto, que são do município. Portanto, o facto de fazer uma intervenção numa obra que, por supostamente, é propriedade do Ministério da Educação, portanto, ela dá resposta às necessidades de outros níveis de ensino que são da competência municipal e que, certamente, teriam uma melhor resposta qualitativa com as obras no refeitório. Mas, como disse também o Sr. Deputado João Oliveira, há uma intervenção que é a mais necessária, que é no pavilhão desportivo. E a cidade de Évora não tem respostas desportivas para os municípios. As respostas desportivas são nas escolas, são os pavilhões das escolas. E esta seria mais uma resposta para a população da cidade de Évora se houvesse um pequeno investimento, e digo um pequeno investimento, relativamente à obra grandiosa que seria a obra de reformular e das próprias instalações sanitárias, dos vestiários, do pavilhão desportivo. Por isso eu penso que mais que esta recomendação, portanto, que não vai adiantar nada, até porque o quadro comunitário está desenhado e esta obra só será construída ou só levada em frente com financiamento comunitário, eu julgo que há aqui a necessidade de fazermos que haja aqui um encontro de vontades entre dois patamares do poder e da responsabilidade perante o município e os seus municípios, perante os alunos e perante as famílias, que é uma colaboração, uma interação entre a Câmara Municipal e o Ministério, no sentido de levar a cabo uma intervenção que é necessária, é urgente e que é possível, porque tive o cuidado de verificar, através da reprogramação financeira que é possível fazer, é possível dar resposta rapidamente e com alguma urgência. Evidentemente, um último ponto, que é o ponto do projeto, não faria muito sentido. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra situação em que o projeto fosse feito pelo Ministério e a obra fosse conduzida pela Câmara Municipal. Portanto, e penso que terá havido, do diálogo que houve entre os membros do Governo e o Município, iriam no sentido de alguma disponibilidade, até o que não aconteceu nas outras escolas, de colaborar na elaboração do projeto, caso houvesse a garantia que o Município entrava com os 7,5%. Acho que nunca se chegou a esse ponto, pelo que nunca se deu o passo que era importante dar no sentido de promover o projeto. E o projeto, na verdade, um projeto de requalificação desta escola, é algo que demora alguns meses, mais de 6 meses, talvez menos de um ano, mas será situar-se aí. E esse é um facto que temos de ter em conta para avançarmos com esta obra, que julgo também que é urgente e que a população, que os jovens de Évora merecem e têm direito.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Esta questão, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sim.
Sim, Sr. Deputado.
Como os autores das iniciativas originais eram o PSD e o CDS, acho que devemos respeitar a regra que no plenário também é utilizada para poder encerrar a discussão. Eu queria apenas, muito brevemente, referir o seguinte. Eu, objetivamente, na minha intervenção, desconsiderei a inclusão da Escola Secundária André de Gouveia na fase 4 do PMES, mas não foi por desconhecimento do despacho. Eu não dou muito valor a despachos que são publicados por governos em gestão. Já havia 15 dias que o governo da altura se tinha demitido, quando aquela escola foi incluída naquela fase 4 da modernização, do programa de modernização das escolas destinadas ao ensino secundário, e de resto, como de resto aconteceu com muitas outras que não tinham tido qualquer tipo de intervenção até àquela altura e que só na fase já do governo em gestão é que foram consideradas. E queria ainda dizer o seguinte a propósito do pavilhão gimnodesportivo. Ao contrário do que o Sr. Deputado Norberto Patinho disse, felizmente Évora tem muitos outros pavilhões gimnodesportivos para além daqueles que estão ao serviço das escolas. E de resto, muitos outros pavilhões gimnodesportivos que dão uma resposta muito, muito significativa à prática desportiva na cidade, desde logo, não quero puxar a brasa à minha sardinha, apesar de ser sócio há quase 40 anos do Juventude Sport Clube. O Juventude Sport Clube tem dois pavilhões de ginásios esportivos que põem ao serviço do concelho e até de outras instituições fora do concelho para a prática desportiva. E portanto, felizmente, os eburenses têm já pavilhões desportivos que possam dispensar os das escolas para a prática desportiva. Mas eu julgo que, mesmo que assim não fosse, os alunos da Escola Secundária André de Gouveia têm todo o direito a ter um pavilhão gimnodesportivo onde possam desenvolver a atividade física e a prática da educação física com condições de qualidade, que é coisa que hoje não acontece manifestamente com um pavilhão cuja utilização está profundamente limitada pelo facto de haver fissuras nas placas de fibrocimento da cobertura, com tudo o que isso implica de limitações à prática desportiva. E, portanto, eu julgo que é inteiramente merecido que os alunos da Escola Secundária de Gouveia possam ter acesso a um novo pavilhão gimnodesportivo com todas as condições de conforto e de prática de física e desportiva com qualidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo para terminar, de facto, eu também tinha cá esta nota do despacho do tal governo que estava em gestão e que despachou à maneira socialista para que os compromissos ficassem estabelecidos para o governo a seguir, sendo que o volume de obras estava totalmente preenchido naquilo que eram as verbas disponíveis dos fundos comunitários. E também não é verdade que as obras tenham sido concluídas no tal governo famoso do engenheiro José Sócrates. Não é verdade, porque essas obras foram efetivamente concretizadas. A Gabriel Pereira foi concluída no governo PSD-CDS, a escola Severino Faria até foi posterior, portanto já... Está tudo mal. Essa informação, Sr. Deputado, essa informação está erradíssima. Isso,
para o Caixote,
diz que essa informação não serve. Não serve. Não foram concluídas todas em período de troika. A André de Rezende foi começada e concluída. Isto é assim, que os pais tenham conhecido, mandei-te isso para o Caixote Lixo. Ou seja, os compromissos ficaram para um governo. Os compromissos ficaram para um governo, para uma parque escolar, que é uma pouca vergonha nacional. É isso que nós temos. Ó, Sr. Deputado, peço desculpa, mas tinha que referir isto. E eu espero, efetivamente, porque já passaram muitos anos, porque em termos de nova programação de fundos, já passou 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e vamos em pleno 2019 e não se está a aproveitar ou não se estão a aproveitar fundos comunitários para executar uma obra estruturante para Évora. Quando se fez o mapeamento, e já foi concluído por este governo, entendeu-se que ela era importante e estava lá. Portanto, o grito de alma que se pede hoje aqui, né, com estes projetos de resolução, é que se faça a obra, que se resolva o problema do projeto técnico, o projeto de obras, o projeto de execução da obra, porque há uma palavra dada por uma secretária de Estado, gostaria muito, sinceramente, que a palavra de um governante valesse alguma coisa, mas não vale nada, porque a palavra dada de uma secretária de Estado a uma autarquia local não valeu de nada, comprometeu-se que o fazia e não fez, em 2017. Em 2018, em reunião seguinte, ficou surpreendido. É pública, na Câmara de Évora, é no Salão de Obra da Câmara de Évora que foi dada esta promessa. Saiu em toda a imprensa local esta promessa da Sra. Secretária de Estado. E mais, em 2018, essa não é... Eu acredito, sinceramente, no Presidente da Câmara de Évora e acredito na Vereadora da Câmara de Évora que estiveram numa reunião em agosto de 2018, portanto, já um ano depois, em que a Sra. Secretária de Estado foi surpreendida pela não execução do projeto. Foi surpreendida. Ela estava convencidíssima, segundo disse lá, nesta reunião, que o projeto... 4 anos e meio. Ouça, 4 anos e meio. Então, mas vocês estão no governo quase há 4 anos, estão a brincar comigo. Então, mas eu estou a perguntar a este governo, ao Sr. Deputado.
Eu agradecia... Eu agradecia que...
Senhor Presidente, peço desculpa, mas é que esta interrupção permanente, quer dizer, dou-lhe aqui o exemplo de... 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, estamos em 2019, quase 6 anos de fundos comunitários perdidos para uma obra tão estruturante, tão importante para a Évora. Bem, eu não sei, portanto, ainda vem falar do governo anterior, é santa paciência. Só para dizer, para terminar, uma coisa muito simples. O grito de alma que é dado é que se avance imediatamente com o projeto técnico, que o Governo responda àquilo que tem que responder, que não responde. E mais, que esta obra não seja mais um despacho de gestão de uma coisa qualquer que depois não serve para nada. É objetivo, porque existem fundos para financiar e existe também a vontade da Câmara de Évora para que ela seja executada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Penso que chegamos ao fim da nossa reunião da comissão. Só tenho que agradecer a todas as intervenções e novamente alertar que a próxima está marcada para o dia 14 de maio, às 10 da manhã. Em relação àquilo que vai acontecer com a redação final e com as coisas, vocês vão combinar isso com a gente do PSD? Sim, não, eu também não tomei nota nenhuma. Portanto, a questão é, há coisas que eles querem acrescentar No relatório.
Querem que se anexe as propostas de alteração.
É preciso perguntar exatamente o que é. Está bem?
Olha.
Ai.